Política.
PMDB realiza neste sábado a Convenção Nacional do Partido, quando vão ser colocadas em votação moções sobre a permanência ou não no governo. O PMDB do Senado pede moderação, mas nesta semana o grupo se reuniu com representantes do PSDB para encontrar saída para a crise. Já o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, defende o desembarque imediato do governo com a entrega de cargos. O Instituto Lula criticou o pedido de prisão preventiva do ex-presidente pelo Ministério Público de São Paulo à Justiça. Em nota, o Instituto voltou a negar que Lula seja dono do apartamento triplex no Guarujá, alvo de investigação. Para o Instituto, trata-se de uma triste tentativa do promotor Cássio Concerino de usar o cargo dele para fins políticos. O PSDB declarou considerar descabido o pedido de prisão. E a pedido de prisão, manifestações à vista, governo paralisado. A semana na política brasileira é marcada por reviravoltas e sobressaltos, tensões que não devem ser desfeitas tão cedo, na visão do colunista de política, o pensador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo. Para ele, o pedido de prisão preventiva reforça a sensação de perseguição política ao ex-presidente Lula.
O professor Carlos Anufo, depois de uma semana aí da operação TEA, mais uma fase da operação Lava Jato, o Ministério Público de São Paulo fez um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula com as alegações que foram consideradas inconsistentes, tanto por juristas e até mesmo por pessoas da oposição. Esse capítulo aí nessa caçada ao Lula, isso o senhor acredita que reforça essa tom político dessa perseguição a esse presidente, ou realmente tinha algum fundamento nesse pedido?
Fundamento, se a gente for pensar, quer dizer, tem coisa sendo investigada, sério, tanto de São Paulo como do Paraná, quer dizer, a investigação sobre o triplex, embora a gente possa imaginar que, quer dizer, possa haver uma forçação de barra nisso aí, por exemplo, argumentos, uma das acusações que é feita com lavagem de dinheiro. O Lula teria lavado dinheiro, washing money. Mas o problema é o seguinte, se é até possível, será que a OAS, né, lavou dinheiro na construção do prédio, não do triplex, né, na construção do prédio? Bom, se alguém lavou dinheiro, foi a OAS, não foi o Lula. Né? Porque senão você fica um argumento mais geral nesse negócio, é o seguinte: como o Odebrecht, o OAS e etc e tal estão envolvidos na Lava Jato, tudo que elas fazem pode estar envolvido com corrupção. Essa ligação é muito esdrúxula para ser crível, né? Então você teria que começar a criminalizar e investigar todo e qualquer investimento dessas empreiteiras, porque elas podem estar usando o dinheiro da Lava Jato. Por que que vai investigar só o triplex do Lula? É muito engraçado. Então eu acho que há mesmo uma politização de setores do Ministério, setores da Polícia Federal, e é por isso até que cogitou-se, sendo uma coisa muito arriscada, né, de oferecer o Ministério Lula, porque a essa altura, a única instituição que não está envolvida na luta política é o Supremo. O Supremo não está envolvido na luta política, e o Ministério da Polícia Federal estão. O delegado-chefe da Polícia Federal foi notório propagandista do Aécio durante a campanha e falava barbaridades sobre o governo Dilma durante a campanha, postava isso o tempo todo, né? Então, querer isenção nesse momento é muito difícil. O Concerino, ou Soncerino, se a gente quiser pode chamá-lo também de Soncerino, o negócio é patético, né? Você não pode prender alguém porque dá entrevista coletiva, porque usa sua força partidária, uhum, e porque é um negócio que nem uma ditadura faz isso, né? E aí cabe um habeas corpus, tá? Mas uma democracia... Então, quer dizer, é tão patético que você só pode imaginar que isso tem como objetivo criar mais um fato para domingo, né, para dia 13 de março. De fato, isso converge com o que se observa. O cerco se fecha em torno do governo Dilma e também de Lula, com tudo que vem acontecendo, de homicídio, o quase sequestro do Lula, de ser, e aí essas coincidências todas convergem para manifestações. As manifestações ganharam então hoje assumiram um caráter de manifestações profissionalizadas já, com recursos, com carros de som, com panfletagem ostensível, com, com outdoors e com Diabo 4, quer dizer, não se trata mais de um movimento espontâneo da sociedade civil, trata-se de um movimento que tem recursos, atores com recursos poderosos e que evidentemente acha que a Dilma tem que sair, né, de alguma maneira. Em situações normais, a renúncia da Dilma seria razoável. Acontece que não vivemos uma situação normal. Acho que tanto Dilma como o PT sentem que estão numa luta política muito intensa e não querem abrir mão do único recurso que tem, que é o fato de estar no poder. E aí estão partindo para a luta política, não vão entregar. Numa situação normal, o razoável seria renúncia. Não consigo governar, renuncio. Voltando ao caso do Sonserino, a posição do PSDB, né? Falou, ah, é preciso cautela. Tá? O PSDB mesmo percebe que certos passos têm que ser dados com cuidado, porque senão você, o que você vai fazer é jogar o país numa crise
maior do que a gente já está, né?
É, maior do que a gente já está, porque não pensem que um governo Temer vai ser um governo tranquilo. Aliás, o Temer vai ser citado pelo Delcídio, né? Já está citado pelo Delcídio, como Aécio vai ser citado pelo Delcídio, na delação do Delcídio. O Temer como patrocinador da indicação do Zelada e o Aécio envolvido aqui no Mensalão Mineiro. Isso tudo vai vir à tona, a não ser que a Lava Jato perca o ímpeto depois que acabar com o Lula e com a Dilma, né? Pode ser isso pode acontecer também. Isso aí é o que nós vamos ver de fato qual é a intenção desse projeto todo. Isso pode virar na página virada, depois que assume o Temer, sei lá quem for, agora é a hora da pacificação nacional, esquece tudo e vamos deixar como está. Aí isso aí a gente só vai poder ver depois. E se o impeachment andar como sem base jurídica forte, também vai haver reação. Então eu acho que os próximos meses vão ser meses de muito tumulto, e isso significa que não se faz nada no plano da economia. Né? Esse é o grande pavor dos empresários, inclusive. Né? Assim, não podemos continuar numa crise política por mais meses. Por isso que vários deles já estão entrando no barco de tirar a Dilma o quanto antes.
Eles querem algum desfecho para essa situação, né?
Alguma coisa tem que acontecer. O país não pode continuar meses a fio no fio da navalha. Isso não pode mesmo, né? Algum desfecho tinha que acontecer. O ideal seria um acordo, algum tipo de acordo. Já se fala em semipresidencialismo, outros falam em botar o Lula para ser o primeiro-ministro de fato. Quer dizer, tem gente tentando, mas não é fácil uma solução a essa altura do campeonato. Não é fácil, não há nenhuma saída aí nesse momento que não seja traumática. Vamos torcer para que apareça algo menos traumático.
Tá bom, professor Casanova, então muito obrigado pela participação do senhor. A gente volta semana que vem com mais uma coluna de política. Vamos ver o que acontece essa semana aí.
Vamos aguardar. Semana.
Essas mais reviravoltas, né, toda semana.
Um abraço.
Agora meio-dia e 49. O protesto de apoiadores do impeachment da presidenta Dilma Rousseff em Belo Horizonte está marcado para o próximo domingo a partir das 10 da manhã na Praça da Liberdade, em frente ao Palácio. A coluna de política vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.